Neste sábado, continuamos o passeio pela Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e a Sociedade de Vida Apostólica. Nesse terceiro capítulo consecutivo, vamos entender qual é a diferença entre vida consagrada e a Sociedade de Vida Apostólica.
A nossa congregação já começa a ser, digamos assim, meio difícil pelo nome, né? Esse nome foi um nome, ultimamente, ele foi digamos assim, restabelecido, foi dito, né? Vida Consagrada, os Institutos de Vida Consagrada. Então, nós aqui vemos todos aquelas organizações da Igreja da Vida Consagrada que se referem justamente à vocação de consagração, isto é, de consagração no celibato, de consagração a Deus, uma vida mais intensa de oração. No caso dos monges é evidente, né? No caso também dos que têm a vida contemplativa junto com a vida ativa, são muitos casos, é evidente também. Eles formam uma vida fraterna, então formam uma comunidade, esse aspecto é muito importante também. E eles se consagram a Deus na virgindade, no celibato, com o desejo de servir a Deus numa determinada, digamos, finalidade na Igreja. As sociedades de vida apostólica, então, quando a gente fala de sociedade de vida apostólica, a gente olha mais a missão, né? São também consagrados, né? Muitas vezes são também, digamos, pessoas que estão ligadas à vocação também de casados, celibatários e casados, e essas sociedades elas têm então a finalidade, sobretudo sendo consagrados, a missão determinada na Igreja. Aí temos as várias congregações, muitas congregações religiosas, muitas organizações religiosas, né? E temos ainda aí dentro, digamos, esses institutos que não têm vida fraterna, mas que têm, digamos, a consagração individual. Isso são os institutos chamados seculares, que é também uma instituição da Igreja, e também a Ordem das Viúvas e das Virgens, né? Então, digamos, na questão da vida consagrada, institutos de vida consagrada, nós olhamos a consagração religiosa, aí os mosteiros, aí as ordens, né? Aí as congregações também, e com vida fraterna, isto é, que formam vida, por exemplo, não vivem sozinhos, vivem em grupos realmente. Olhamos mais, então, a identidade de consagração a Deus. Nas sociedades de vida apostólica, nós vemos mais a missão. Então, esta missão, que é, às vezes, ligada, digamos, ao hospital, é ligada à casa de cuidado de crianças, é ligado à educação, é ligado, digamos, aos prisioneiros, é ligado aos que são, digamos, pessoas que migram de cá e de lá, os migrantes, etc. Tantas são enormes essas finalidades, né? Então, mais ou menos isso, digamos. Então, este é o mundo no qual nós nos movemos.
Mas, nesses anos, há uma novidade, que é principalmente a busca, por parte de alguns leigos, de uma participação nos ideais carismáticos dos institutos. Nasceram daí iniciativas e novas formas jurídicas de associação aos institutos. Estamos assistindo a um autêntico reflorescer de antigas instituições, como as ordens seculares ou ordens terceiras, e também ao renascimento de novas associações laicais e movimentos ao redor das famílias religiosas e dos institutos seculares. Dom João explica o que difere a consagração dos religiosos da dos leigos, como movimentos, tipo carismáticos, movimento como a Comunidade de Shalom, os Focolarinos e outros.
Estes são, no caso de Focolares ou de Shalom, são dois que eu conheço bem, digamos, eles são movimentos eclesiais, né? Então, eles não formam uma comunidade de religiosos ou de religiosas. De fato, eles não estão ligados a nós. Estão ligados à congregação para os leigos. Né?
Eles são consagrados?
São consagrados, mas são como leigos, não como religiosos. Aqui a conotação é vida religiosa. E essa distinção a Igreja mantém, agora se desenvolveram muitos, até um certo ponto havia toda essa dificuldade de aceitação dessas novas formas ou não. Hoje esse problema está resolvido, a Igreja assumiu como ação do Espírito Santo esses grandes movimentos eclesiais, às vezes também pequenos, mas que têm aprovação da Igreja, que são um sinal da presença do Espírito Santo, de um carisma na Igreja. E geralmente correspondem também bastante a uma resposta ao momento atual da Igreja, à cultura atual. Mas esses são leigos realmente, ali estão casados, estão solteiros, celibatários também, mas não com a condição dos, digamos, predominantemente da vida religiosa consagrada, isso não, né? Não formam ordens, congregações, mas movimentos eclesiais. Eles fazem os votos também, alguns fazem os votos, mas de uma outra maneira, como família, digamos, laical, né? De fato, entram também os casados, né?